questões socioeconômicas de forma justa.
Esse cuidador, muitas vezes, pela continuidade do cuidado, pelo tempo que ele necessita estar cuidando, muitas vezes ele perde aí a renda, ele não tem uma renda própria e com isso ele acaba ficando economicamente prejudicado. Então, prover também a vida desse cuidador é muito importante.
O texto aprovado altera a Política Nacional de Cuidados e segue agora para análise na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Saúde. Wellington Prado, do Solidariedade de Minas Gerais, que preside a Comissão Especial de Combate ao Câncer no Brasil, comemora a sanção de lei que inclui a imunoterapia no SUS. Segundo o deputado, o tratamento inovador estimula o sistema imunológico, aumentando a sobrevida dos pacientes.
O tratamento, conforme relata o congressista, já é adotado em vários países e possibilita curas até em alguns casos de metástases. Wellington Prado adverte, no entanto, que o desafio agora é garantir financiamento para ampliar o acesso de pacientes que dependem do sistema público de saúde à terapia.
Geraldo Rezende, do PSDB de Mato Grosso do Sul, denuncia o agravamento da crise na saúde pública de Dourados, com a sobrecarga da rede hospitalar e o avanço de uma epidemia de chikungunya. O deputado atribui o quadro à falta de planejamento da prefeitura.
Geraldo Rezende destaca o repasse de 27 milhões de reais do governo federal para a ampliação do SAMU e para o Hospital da Universidade Federal da Grande Dourados, que atende a população indígena.
Luciano Vieira, do PSDB do Rio de Janeiro, denuncia o que classifica como caos na saúde do estado, com loteamento de cargos de políticos locais e irregularidades em contratos. O parlamentar cita o caso de um laboratório que contaminou pessoas com HIV por não realizar exames corretamente.
Luciano Vieira afirma que prefeitos que fazem oposição ao grupo político que comanda a Secretaria de Saúde são impedidos de receber repasses estaduais. O congressista pede ao governo local mudanças imediatas na estrutura da administração.
Juninho do Pneu, do PSDB, denuncia a situação crítica da saúde pública no Rio de Janeiro, atribuindo o problema à gestão centralizada e supostamente arbitrária. Segundo o parlamentar, o SUS no estado não cumpre seus princípios de universalidade.
Juninho do Pneu também critica a distribuição desigual de recursos, que, segundo ele, privilegia aliados políticos e prejudica municípios não alinhados. Ele cobra investigação, menciona o caso grave de pacientes transplantados infectados por HIV e apela por mudanças urgentes.
De acordo com Duda Salaber, do PSOL de Minas Gerais, os dados do Mapa Autismo Brasil revelam que a rede privada de saúde possui profunda desigualdade no acesso ao diagnóstico do transtorno. A deputada argumenta que há subnotificação, especialmente entre adultos e idosos.
Segundo Duda Salaber, existe um lobby dos planos de saúde para dificultar o diagnóstico precoce do autismo. A parlamentar acrescenta que falta suporte escolar para 40% dos autistas e defende a criação de políticas de cuidado para as famílias, especialmente para as mães.
Esporte. Câmara aprova projeto que permite isenção de ISS para empresas envolvidas na Copa do Mundo de Futebol Feminino. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que autoriza os municípios e o Distrito Federal a concederem isenção do Imposto sobre Serviços, ou ISS, para empresas envolvidas na organização e realização da Copa do Mundo Feminina, que acontecerá no Brasil em junho e julho de 2027. A medida vale apenas para empresas que já tenham isenção de tributos federais relacionada ao evento. De acordo com a proposta, o prazo de isenção deverá ser o mesmo dos incentivos federais concedidos para a Copa. Segundo a justificativa do governo, o Brasil se comprometeu com a FIFA a desonerar as empresas envolvidas em todas as fases da Copa ao apresentar sua candidatura para sediar o evento. Relatora do projeto, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, explicou que a proposta cria uma base legal para o benefício e não tem impacto na arrecadação federal. A proposta foi criticada pelo deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo. Ele argumentou que a reforma tributária não permite esse tipo de tratamento diferenciado.
Se a gente vai decidir de tempos em tempos quais vão ser as exceções, nós estamos dizendo neste projeto que a prioridade do Estado brasileiro é realizar a Copa, ainda que isso signifique que os impostos vão ser pagos por outros trabalhadores de outras categorias que não têm nenhuma relação e que não vão ganhar absolutamente nada com a Copa sendo realizada no nosso país.
Já o deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo defendeu a medida como essencial para a realização da Copa.
Já há, de fato, a isenção de tributos federais. O que a proposta que nós estamos votando autoriza é a concessão pelos municípios. Então, nada mais do que justo para que, efetivamente, nós tenhamos um evento que seja à altura da importância que é o futebol feminino no Brasil e no mundo.
O Brasil será o primeiro país da América do Sul a sediar a Copa do Mundo de Futebol Feminino, que terá partidas disputadas em 8 capitais. A proposta que autoriza os municípios e o Distrito Federal a concederem isenção do ISS para empresas envolvidas na organização e realização da Copa do Mundo Feminina seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniela Lessa, Antônio Vital.
Política.
Ricardo Abrão, do PSDB do Rio de Janeiro, denuncia um possível crime eleitoral na política fluminense. O deputado alega que a Prefeitura de Nova Iguaçu estaria sendo pressionada a exonerar servidores sob ameaça de retenção de repasses estaduais para a saúde do município.
Ricardo Abrão afirma que irá à justiça caso repasses destinados ao hospital de Nilópolis sejam afetados por perseguição política. O parlamentar reforça que não vai aceitar a utilização do orçamento da saúde estadual para fins eleitorais.
Maurício Marcon, do PL do Rio Grande do Sul, traça supostas ligações entre o site Choquei, alvo de ação da Polícia Federal, o crime organizado e atores políticos ligados ao governo. Ele repercute notícias segundo as quais a página era usada para lavar dinheiro do tráfico.
De acordo com Maurício Marcon, a página eletrônica teria atuado contra o governo anterior, reforçando sua tese de relações escusas entre o crime organizado e a esquerda. Ele defende investigações aprofundadas e reforça o discurso de combate às facções e à desinformação no país.
Segurança Pública.
Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, critica a política de segurança pública do governo estadual, classificada por ela como falha e responsável pelo aumento da letalidade policial, especialmente nas periferias. Ela citou um caso recente de morte causada por uma policial sem preparo.
Juliana Cardoso foca na falta de investimento em formação e controle, destacando a redução de recursos para capacitação e a ausência de câmeras corporais. A parlamentar defende a retomada de políticas baseadas em planejamento e transparência.
Murilo Gouveia, do União do Rio de Janeiro, destaca a crise de segurança pública em municípios do interior, com ênfase no aumento alarmante dos índices de homicídios em cidades como Itaperuna. Ele afirma que a realidade local evidencia a incapacidade das estruturas atuais de segurança.
Para enfrentar o problema, Murilo Gouveia protocolou o projeto que cria um programa federal de apoio emergencial voltado a municípios mais violentos. A proposta do parlamentar busca garantir resposta rápida e reforço estrutural.
Roberto Monteiro Pai, do PL do Rio de Janeiro, registra apreensão de aproximadamente 48 toneladas de maconha no Complexo da Maré. Segundo o deputado, o resultado é fruto de planejamento eficaz de inteligência no combate ao tráfico.
Roberto Monteiro Pai salienta que os cães farejadores da Polícia Militar foram decisivos para localizar entorpecentes em esconderijos subterrâneos. O parlamentar apresentou moção de louvor na Comissão de Segurança Pública para homenagear os agentes envolvidos.
Justiça.
Delegado Palumbo, do Podemos de São Paulo, defende o endurecimento das penas e o fim da progressão de regime para condenados por feminicídio. O parlamentar acredita que a prisão preventiva imediata e o cumprimento integral da pena são essenciais para interromper o ciclo de violência.
Um bandido que pega 30 anos não pode cumprir 8 e ir para a rua. Se ele pegar 30, 40, 50 anos, ele tem que ficar preso do começo ao fim. Que o peso da lei tem que prevalecer. Se ele bater numa mulher, se ele ameaçar uma mulher, vai ficar preso. Se ele matar uma mulher, a gente não vai dar chance para ele ficar 8 anos, para ele arrumar outra mulher e matar novamente. Ele tem que apodrecer na cadeia.
Delegado Palumbo observa que muitos agressores ignoram as medidas protetivas e voltam a atacar as vítimas porque se sentem protegidos pela impunidade. Segundo ele, a legislação precisa garantir que criminosos permaneçam afastados da sociedade.
Cultura.
Câmara reconhece a atividade circense como manifestação cultural brasileira. O repórter Marcelo Larcher nos traz um resumo.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que reconhece a atividade circense como manifestação da cultura e da arte popular no país. A proposta veio do Senado, tendo como autor o senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná. O texto reconhece oficialmente o circo como uma expressão cultural do país, o que valoriza sua presença histórica e social em diferentes regiões. Relator da proposta na Câmara, o deputado Capitão Augusto, do PL de São Paulo, argumentou que o circo tem papel importante na cultura brasileira, por reunir diferentes linguagens artísticas e alcançar públicos diversos, inclusive em locais com pouco acesso a outras manifestações culturais.
O circo é a mãe de todas as artes. Na década de 60, 70, 80, 90, antes dos grandes centros de eventos, antes dos grandes palcos modernos, era debaixo da lona do circo que os maiores artistas do Brasil se apresentavam. Eram lá que o povo do interior, das cidades pequenas, das comunidades mais distantes, tinha acesso à arte, ao espetáculo e ao sonho. O circo levou cultura onde o Estado não chegou, levou alegria onde havia carência e fez tudo isso geração após geração.
Segundo o relator, o reconhecimento formal da atividade circense pode fortalecer políticas públicas voltadas ao setor, além de contribuir para a preservação de tradições culturais, incentivar a economia criativa e ampliar oportunidades de inclusão social por meio da arte. O texto aprovado não cria despesas públicas e tem caráter simbólico, com o objetivo de reconhecer e valorizar essa manifestação cultural. O projeto que reconhece a atividade circense como manifestação da cultura e da arte popular brasileira seguiu para a sanção presidencial e já pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniela Lessa e Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Desenvolvimento Regional.
Paulo Marinho Júnior, do PL do Maranhão, exalta a eficiência da gestão de São Luís, que possui atualmente mais de 2 bilhões de reais em caixa. Ele sustenta que o rompimento com práticas tradicionais da política maranhense foi fundamental para o progresso da capital.
Na visão de Paulo Marinho Júnior, o Maranhão vive um momento de transição política e precisa superar o atraso econômico por meio de uma gestão técnica. Ele declara que vai se reunir com lideranças locais para discutir o futuro do estado.
Agricultura.
José Nelto, do União de Goiás, defende a aprovação do projeto que prevê perdão de dívidas de produtores rurais afetados por desastres. Na visão do parlamentar, o alto endividamento e os juros elevados têm colocado o setor sob risco de falência.
José Nelto cita negociações feitas em governos anteriores e sugere que a gestão atual ofereça programas de renegociação, a exemplo dos criados para consumidores. Ele critica a influência do sistema financeiro, destaca o peso do agro para a economia e cobra ações do parlamento para evitar o êxodo no campo.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Unani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil traz na sequência as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite e bom feriado.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União quer ouvir caminhoneiros sobre a segurança nas rodovias brasileiras. A iniciativa faz parte de auditoria que avalia o combate ao roubo de cargas no país. O objetivo é entender como tem sido a experiência de quem vive na estrada. A consulta vai abordar estratégias adotadas para evitar roubos, como mudanças de rotas e horários. Também busca entender as condições dos pontos de parada e descanso. As respostas vão ajudar a identificar dificuldades, riscos e boas práticas no transporte de cargas. As informações serão usadas para avaliar as ações do poder público na prevenção e no combate ao problema. A consulta vai contribuir para melhorar a segurança nas vias e as condições de trabalho dos profissionais do setor. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.
Não é porque vem com violão que vem manso. 24 de abril, The Lumineers tomam conta da Live Curitiba. E a Mundo Livre tem ingressos para você viver essa noite de perto. Hi, we're the Lumineers. Envie hashtag Tô Nessa Mundo Livre mais nome completo pro nosso WhatsApp. 992579390. Quanto mais mensagens, mais chances de ganhar.
Sou Noriceto, vereador de Curitiba. Fazer boa política exige responsabilidade, seriedade e muito trabalho. Progressistas, o Paraná bem representado.
Sou Luiz Lima Celeste. Disseram que eu não chegaria a ser médica. Agora quero mostrar que uma autista pode ser deputada. Filie-se ao Progressistas.
Sou o deputado federal Toninho Vantcher. Trabalho sério pelos municípios do Paraná. Filie-se ao Progressista.
Liberte seu estilo aventureiro. Encontre as melhores marcas do mundo outdoor na loja Alta Montanha. E agora com dois endereços. Fagundes Varela 1321 no Jardim Social e na Avenida Cândido Hartmann 1377 no Mercês.
MCA apresenta Man at Work. Uma das maiores bandas dos anos 80 e 90 está de volta ao Brasil para um show inesquecível, tocando seus grandes sucessos. Man at Work, dia 12 de maio no Iglu Super Hall, no Jockey Club. Imperdível. Man at Work, ingressos à venda em ticketmaster.com.br. Garanta já o seu.
CYB 362, Mundo Livre FM, uma emissora do GRPCOM, Grupo Paranaense de Comunicação.
Olá, já estamos de volta aqui na sua sintonia de atitude sonora, Mundo Livre FM. Eu sou Renan Zamiliano, na sua companhia até a meia-noite. Bora abrir essa hora com Led Zeppelin, Whole Lotta Love. Aumenta o som.
Mundo Livre. Mundo Livre.
Na cidade, vinda de lugar nenhum. E o dia vai embora, indo pra lugar algum. Não sentia fome, não sentia frio. Sentado num canto de um quarto vazio. Quando a chuva cai, noites mais solitárias, lembre-se que sempre sombras e pensamentos de um sonho só, esperança nas paredes ecoavam, o silêncio e a lembrança. Entre ruas desertas, ele está só de passagem. Na vertigem e tontura surgiam todo tipo de imagens. Quando a chuva cai, as noites mais solitárias, lembre-se que sempre estarei aqui. Quando a chuva cai, noites mais solitárias, lembre-se que sempre se virou e alcançou o céu e a última estrela. Nada deixava passar, tudo lembrava ela. Quando a chuva cai, noites mais solitárias, lembre-se que sempre estarei aqui. Quando a chuva cai, as noites mais solitárias, lembre-se que sempre
Livre, sua atitude sonora. Você acabou de ouvir Earth, Wind and Fire com September. Agora são 10h20 e chegou o momento de florir o palco da Mundo Livre para receber o nosso encrenqueiro querido que a gente tanto ama, à frente do The Smiths com The Boy with the Thorn in His Side, chegando para você. É isso aí, fechando esse bloco com Pearl Jam, Jeremy, e antes também rolou Sheryl Crow com Sweet Child O' Mine. Agora chegou a hora de falar da nova promoção da Mundo Livre, que vai sortear aí R$5.000. Isso mesmo, a Mundo Livre vai gastar R$5.000 em contas de ouvintes de Atitude. Quer uma força nas suas contas do fim do mês? É fácil, só entrar no nosso aplicativo, ir na aba Promoções e clicar em Participar. Depois, quando tocar a faixa Medo do Inimigos do Rei, dá um like na música. O seu respiro pode estar a um clique de acontecer. Então não perca tempo, essa é uma promoção autorizada pela CECAP. Na Corrida Mundo Livre, você corre na primeira pista. Depois, encara o show do Paulo Ricardo na segunda pista, mais em frente ao palco. Quer uma inscrição mais ingresso avulso para o show e fone JBL, desenvolvido para práticas esportivas. Para entrar nessa, siga as regras do post oficial no Instagram, @mundolivrefm, e fique por dentro. A terceira edição é no dia 15 de agosto, no Parque Autódromo, em Pinhais. Bora lá então se inscrever e eu te vejo lá.
Sou Marcelo Dal Negro, presidente da Juventude Progressistas do Paraná. Você jovem que quer construir um futuro melhor, filie-se, vem pro 11.
Sou Carlos Andrade de Campo Largo. Experiência, trabalho e compromisso com a nossa gente. Vem conosco construir um futuro melhor. Filie-se ao Progressista.
Deputado Alisson Vancher, nas cidades é trabalho por desenvolvimento. Respeito à neurodiversidade, sem deixar ninguém para trás. Filie-se ao Progressista.
Em um mergulho, em um voo, com o pé na estrada. Histórias incríveis, destinos únicos e muita aventura te esperam no Plug. E você é o nosso convidado especial. Bora conhecer mais do nosso estado? Todo sábado, às 2h40, na tela da RPC.
Deputado Alisson Vancher, nas cidades é trabalho por desenvolvimento. Respeito à neurodiversidade, sem deixar ninguém para trás. Filie-se ao Progressista.
Eu sou a Julieta Reis, fui 6 vezes vereadora de Curitiba. Eu sou a Julieta do trabalho firme. Filie-se ao Progressistas.
Sou a deputada Maria Vitória. Acredito que a política é a única maneira de transformar a sociedade. E a educação, a melhor ferramenta. Filie-se ao Progressistas.
Mundo Livre. Mundo Livre.
We'll be right back.
Mundo Livre, sua atitude sonora. Tá aí, som do Jimi Hendrix com Purple Haze. E ainda Bon Jovi, Living on a Prayer. Mantendo as guitarras mestres plugadíssimas, agora quem chega é o Whitesnake com Is This Love.